Boa tarde. Hoje, dia 2 de março de 2022, pontualmente às 17 horas, começamos mais um episódio especial do HO Notícias nessa cobertura da invasão russa à Ucrânia, que completa hoje exatamente o seu 7º dia. Estamos a uma semana deste evento que marca não só o começo do século XXI, como também a nossa própria história. Lembrando que temos vários episódios desde antes do início do conflito. A lista deles está colocada aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode dar uma olhadinha aí, você terá acesso aos episódios que ajudam a traçar não só o progresso, como também o contexto de todo esse conflito. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo. E hoje também de São Paulo, Daniel Pereira ao meu lado. Dani, mais uma vez, boa tarde, meu querido.
Boa tarde, Rods. Boa tarde, Ari, que está sempre conosco aí nos bastidores. E boa tarde a todos vocês, todas vocês que têm feito essa maratona conosco. Já é praticamente uma semana de lives ininterruptas a respeito do tema. Mais uma live na mesma semana, semana passada, antes do conflito. E uma outra, se não me escapa a memória, do dia 15 de dezembro sobre o tema. A gente já vem aí trabalhando bastante esse assunto. Então, tem alguns pontos, gente, que em alguns momentos, se pintarem aqui no chat, a gente vai, claro, se possível, encaixar nas respostas, né, Rods? Mas talvez pedir para dar uma olhada nas outras lives, alguns pontos que foram levantados especificamente naquele dia na mídia, que a gente já tiver trabalhado, porque, de novo, o que não falta é coisa para tratar, né, Rodolfo?
Exatamente. A cada dia, a quantidade de notícias e de movimentos no campo militar, no campo diplomático, no campo econômico, no campo cultural, simbólico, são tantos movimentos. Nós tentamos aqui fazer um resumo de tudo isso. É o resumo do dia, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, pedindo sempre para que você deixe aí o seu like, por favor, na live. Sempre ajuda muito a gente a navegar neste tumultuado mar do algoritmo do YouTube. E também, óbvio, se inscreva no canal, ative o sininho, conta aí pra galera sobre o nosso trabalho, tá bom? Pessoal, começando então, sem mais delongas, vamos primeiro fazer uma análise das ações militares. Na madrugada de ontem assistimos, de hoje na verdade, né, assistimos a um aumento do cerco russo às principais cidades da Ucrânia, principalmente a Kiev, capital, que já começa a apresentar sinais evidentes de desabastecimento, o que é uma situação gravíssima do ponto de vista da crise humanitária. Toda guerra é uma crise humanitária e, com o passar do tempo, com a extensão da guerra, essa crise vai ficando cada vez mais evidente e a população civil vai sofrendo cada vez mais. A cidade de Kherson, segundo os russos, foi tomada pelas tropas russas, a Ucrânia nega. E agora há um deslocamento de tropas russas em direção à cidade de Odessa, que é a terceira maior cidade do país. Aqui, Daniel, antes de avançarmos, eu queria trazer uma questão já logo de início. Muitas pessoas, especialistas, levantando hipóteses sobre quais seriam os motivos da Rússia, no 7º dia de conflito, ainda não usar a totalidade, ou pelo menos uma parcela maior, da sua força militar. Passando ali por alguns artigos de alguns analistas, eu encontrei duas teorias que iam se repetindo, cada um à sua maneira, mas fazendo uma filtragem, dava para pensar em duas teorias, segundo esses analistas. Primeira teoria, um erro de coordenação, que, por parte do Kremlin e de Vladimir Putin, faltou uma coordenação melhor no ataque em várias frentes, principalmente na coordenação entre o ataque aéreo e as tropas que avançavam por terra. Então, isso seria um erro estratégico do Kremlin, da estratégia de Vladimir Putin, e que teria sido uma surpresa. Esses mesmos teóricos, analistas, dizem também que muitas tropas russas não foram informadas de que era de fato uma invasão, de que seria um exercício barra auxílio somente à região de Donbass e que essas tropas não iriam passar da região de Donbass. Esse é um ponto. Aí eu li uns dois ou três, não vou saber quantificar, mas não foram muitos, acho que dois analistas, que traziam uma outra hipótese além dessa. Isso pode ser também o Putin esticando a corda cada vez mais, para que as tensões se elevem cada vez mais, e ele deu uma cartada extremamente arriscada, porque hoje a Rússia fez exercícios militares nucleares. Né? E esse exercício significa, estamos desenferrujando, né, Daniel? Estamos colocando as coisas ali para funcionar. Então, esses outros analistas já falam, olha, não é tanto uma incompetência, mas seria mais uma estratégia do Kremlin e do Putin para eventualmente levar a atenção tão próxima do conflito nuclear que levaria a um retrocesso, por exemplo, das sanções que depois avaliaremos. Esses são os dois cenários. Eu, particularmente, claro, prefiro que seja o primeiro cenário do que o segundo, porque ninguém quer uma guerra nuclear. Mas é difícil, né, Daniel, saber qual dos dois cenários são verdadeiros nessa questão.
Sim, eu acho difícil e eu acrescentaria mais um na sua questão, no sentido do que está circulando na mídia. O Rodolfo trouxe as duas interpretações que estão aparecendo e tem uma terceira que a gente já trabalhou aqui, que é que é complicado, dentro Sim. do discurso do próprio Putin, matar ucranianos cuja propaganda é justamente estamos indo libertar nossos irmãos, estamos indo denazificar o país, que é um termo que Sergei Lavrov e Putin têm usado muito, tá? Então aí tem uma terceira leitura que é essa, né? Até aonde seria, e isso pode ser uma soma, né, no sentido também do que, aliás, talvez seja mais provável, quer dizer, houve sim um ou outro erro aqui e ali, como houve na Geórgia, viu, gente? Quem acompanha um pouco mais detalhadamente a intervenção da Rússia na Geórgia em 2008, houve várias falhas ali que teriam, teoricamente, sido corrigidas depois. Então você pode ter, sim, um certo erro de cálculo, ao mesmo tempo, uma ideia de vamos esperar, e mais tarde a gente vai trazer os números para vocês dos civis mortos. Deu um salto de ontem para hoje, aí fica difícil de saber se a contagem estava represada, como, né, se costuma falar, ou não, porque houve um aumento da agressividade das ações russas nesses dois últimos dias, em especial de ontem para hoje. Então acho que é uma soma, né, de fatores aí que podem ajudar a explicar. Eu também prefiro que seja um erro de cálculo do que uma ameaça nuclear, sem sombra de dúvida, mas tem ainda essa questão do como lidar com as mortes de ucranianos em grande escala num discurso que é um discurso pan-eslavo e os ucranianos são nossos irmãos, né, Rhodes? Isso pesa Exato. Dentro de casa, não pesa, não?
Talvez seja uma estratégia de, nessas primeira semana e meia, o maior número possível de ucranianos refugiados deixando o país, para o impacto ser menor, são possibilidades. Mas, enfim, foi levantado isso na mídia, estamos passando para vocês também. Bom, segundo um artigo de hoje do jornal Deutsche Welle, jornal alemão, em tese, estaria sendo difícil entregar armas para a Ucrânia, não é, Daniel? Esse seria um outro ponto Sim. fundamental em relação às ações militares. A Ucrânia teria munição para mais 5 dias, munição pesada, e parece que o caminho para entregar essas armas não é muito simples. Quer dizer, aqueles discursos de apoio, vamos enviar, e nós temos falado isso em todas as nossas Sim. lives de cobertura. Anunciar o apoio é uma coisa, efetivar esse apoio é outra, completamente diferente, ainda mais com uma guerra deflagrada, né? É muito mais simples o apoio chegar antes da guerra do que durante o conflito. Essa, inclusive, é uma das principais críticas que Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, faz em relação aos organismos multilaterais do Ocidente, dizendo que eles demoraram em enviar o auxílio diante do ataque russo, que era evidente. Então aí, Daniel, parece ter um problemão ali para mandar essas armas para a Ucrânia, né?
Tem um problema, sim, que é a questão da logística, como o Rodolfo bem levantou. Se esse levantamento da Deutsche Welle estiver correto, 5 dias de munição é bem complicado. E, de novo, gente, a Ucrânia não é um país pequeno. Na verdade, ela é um dos maiores países da Europa, se você olhar no mapa com calma. Ela é um país bastante extenso. As melhores tropas da Ucrânia, se eu posso estar errando o número da brigada, mas se não me escapa a memória, a 95ª Brigada, estão lá no leste. São as tropas que já estavam enfrentando os separatistas de Donbás há um certo tempo. Existe um movimento russo de isolar essas tropas. Então aqui a gente tem uma soma de problemas. O Rodolfo pontuou perfeitamente. Primeiro, prometer é fácil, entregar é difícil, e não é que as armas chegando na Ucrânia, elas chegam a todo mundo. Você ainda tem que conseguir distribuir isso lá dentro. Há manobras do exército russo dentro da Ucrânia que, por exemplo, destroem pontes, destroem estradas, destroem certos caminhos, e vai ficando difícil disso chegar. E aí, gente, sem munição não se trava a guerra, né? E essa é uma outra estratégia possível. Vamos fazer os ucranianos gastarem toda a munição que eles têm no primeiro, num primeiro impacto, e aí, quando isso acabar, a gente termina, né, o avanço, vai saber o que está na cabeça do Kremlin, né, Rod?
E até porque, vamos projetar já uma primeira imagem aqui, a comparação entre os exércitos, as tropas ucranianas e as tropas russas, né? Por mais que o exército ucraniano seja um exército robusto, não se compara, né, Daniel? Não se compara. Sim. Claro, a questão nuclear, que falaremos já já também, mas aí ficam os números que mostram a disparidade, né? Então, talvez seja um dos motivos também que leva o Kremlin, como o Daniel colocou, a alongar essa primeira perna do conflito. Claro, vem as sanções econômicas, falaremos já já disso, mas acho que esses números são bem elucidativos, né, Daniel? E você que estuda mais a história militar pode dar uma dimensão para a gente do que significam esses números, porque às vezes vendo os números absolutos assim, pode não, né, nem sempre a relação é direta, né? Mas são números bem elucidativos, não são?
São, principalmente se fizer a comparação, gente, nos números de blindados e aviões. Não precisa muito, tá, para a Força Aérea Ucraniana simplesmente deixar de existir. E aí, uma vez que ela deixa de operar, você está exposto à Força Aérea Russa. Existe, sim, a doação dos lança-foguetes do Ocidente para a Ucrânia, mas, de novo, a gente volta na questão de quantos desses foguetes efetivamente chegaram até lá. Né, existe toda uma questão de que quem está na defesa se expõe menos do que quem está no ataque, mas aí a proporção conta, porque, de novo, mesmo que a proporção, como a gente apontou e tem se confirmado, seja mais ou menos de 3-1, em algum momento o exército que é menor acaba, ou enfim, fica tão debilitado que, de alguma forma, fica impossível o combate. E se de fato se confirmar essa história da munição acabar em 4 ou 5 dias, aí não tem o que fazer, não adianta ter, né, todo equipamento que você tiver, né, sem viabilizar o funcionamento desse equipamento. Eu me lembro de um general alemão, aliás, falando de outras guerras, que reclamava na época de Stalingrado. Ele falava: os meus soldados, se precisar, comem o couro dos seus cintos. Os meus tanques não rodam sem gasolina, não atiram sem munição.
Acabou, simples então, assim.
Acabou. Na hora que isso acabar, né, e aí pode ter certeza que o estoque russo é grande. Então tem uma série de questões para pensar.
E por que colocamos essa informação agora? Porque já que citamos o artigo da Deutsche Welle, há um artigo também de um jornal ucraniano, né, The Kyiv Independent, o Independente de Kiev seria o nome, que disse, né, Daniel, que a decisão de invadir a Ucrânia foi tomada pelo Kremlin em 22 de janeiro e que a Rússia tem como meta 15 dias para alcançar os seus objetivos. Segundo o jornal, o objetivo seria ocupar o país inteiro, tomar o país. Aí já, bom, é um jornal da Ucrânia, né, a fonte vem de lá, mas eu acho interessante colocar, porque 15 dias, então essa é a metade da campanha. Né? Então vem uma notícia dessa, dizendo, olha, tem mais 5 dias de munição pesada. Aí um jornal ucraniano fala, desculpe, por fontes que nos informaram aqui, sabemos que o plano russo é de consolidar sua vitória em 15 dias. Então você põe 7 dias agora, perdão, mais 5 dias de munição daria 12 dias, sobrariam mais 3 dias aí para a Rússia consolidar. As informações batem, né? Cruzando as informações, a gente começa a fazer um cenário aí, não é isso, Dani?
Sim, e aí tem que lembrar também, gente, que o número sozinho, ele tem um certo risco. Tá, tudo bem, tem munição. Onde? Onde está essa munição? Porque ela pode começar a faltar em certos frontes e ainda está disponível em outros. Ela não é, a munição não se distribui de forma homogênea, né, por uma força sobrenatural. Ela precisa ser carregada e, conforme os ataques vão aumentando e os cercos vão se fechando, isso pode começar a complicar também. Além do que, três cidades ucranianas, as três maiores cidades ucranianas, perdão, são a própria capital, Kharkiv ou Kharkiv e Odessa. Kiev está cercada. Kharkiv também, e agora entrou, de ontem para hoje, entraram em ação os paraquedistas, que em qualquer exército do mundo são tropa de elite. É uma tropa bem difícil de encarar, e eles estão chegando ao combate. E Odessa está prestes a ser atacada, já que o sul, e aliás a guerra no sul para a Rússia tem mostrado avanços bastante significativos para um conflito de uma semana, de 7 dias, então também tem essa questão. A gente vem falando muito disso nas lives, quem acompanhou desde o começo vai lembrar. Você pode ter uma resistência que de início parece igual, parece ser capaz de enfrentar o desafio, mas o desgaste do lado mais fraco vai acontecendo até um ponto em que você não consegue manter o mesmo ritmo. Esse é um ponto fundamental. E não é uma simples ilação nossa. Zelensky já falou, sozinho, ele falou ontem de novo, sozinhos nós não ganhamos essa guerra. O ministro de Relações Exteriores também já avisou, nós estamos ficando sem equipamento, nós precisamos de equipamento. Então existe essa questão de que parece por um tempo que é possível e de repente quando o lado mais fraco quebra, pode quebrar de vez. Isso aqui não é uma profecia, mas isso acontece em muitos combates, na história militar está repleta de casos assim, agora, né?
Se você quiser fazer uma análise objetiva, a própria necessidade que o Volodymyr Zelensky tem colocado de convocar a população civil para resistir e as cenas que têm sido noticiadas de grupos de civis desarmados, parando estradas, bloqueando os tanques, e lembrando, esse tipo de bloqueio, não houvesse redes sociais, não houvesse a capacidade de transmitir ao vivo o que está acontecendo a partir de um dispositivo móvel, os tanques passariam por cima e ponto final, acabou. É importante lembrar que esse é um novo fator também que compõe o cenário da guerra, como utilizar a população civil, porque essa população civil gera imagens de tanques, de blindados, parados numa estrada, e aí o cara que está conduzindo ali recebe a ordem, passa por cima, o cara fala, olha, se eu passar por cima, isso vai gerar um levante na opinião pública terrível. Esse é um fator importante também, né, Daniel? Então, primeiro, de um lado, o Volodymyr Zelensky e o seu governo têm utilizado essa parte que eu vou chamar de midiática, por que não? Porque essa é uma guerra que está sendo absolutamente disputada também no campo dos corações, da emoção, do sentimento e tudo isso. E não estou criticando, estou falando, é um fato. Por que ele está chamando também a população civil só por esse motivo? Não, porque de fato não há condições objetivas das forças ucranianas conterem as forças russas. Então, perfeito a análise. Mas vamos lá, vamos continuando, porque hoje tem um monte de coisa aqui. Ainda no campo militar, China evacuando seus cidadãos, China que tem mudado de posicionamento, vamos falar daqui a pouquinho. Portos canadenses fechados, Estados Unidos fechando espaço aéreo. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Mas agora alguns números interessantes. Segundo o governo ucraniano, cerca de 100 mil pessoas se uniram às unidades de autodefesa. Então, de novo, são pessoas que estão indo voluntariamente para lutar contra a presença russa. E também, segundo o Ministério de Assuntos Internos, cerca de 80 mil ucranianos voltaram para a Ucrânia. Hoje essas cenas correram os telejornais de ucranianos voltando para a Ucrânia para lutar. Cerca de 80 mil. Isso tem gerado, Daniel, dois posicionamentos. De um lado, o posicionamento que faz uma narrativa sobre o heroísmo do povo ucraniano, o nacionalismo do povo ucraniano e a bravura do Volodymyr Zelensky de não sair da Ucrânia e convocar o seu povo. De outro lado, como ontem aconteceu durante uma entrevista num canal de televisão a cabo aqui no Brasil, ucranianos dando entrevista dizendo, olha, o que ele está fazendo não é por ele, os ucranianos estão voltando porque estão voltando, isso dito por ucranianos, tá? Estou reproduzindo aqui. E é um absurdo o que ele está fazendo porque ele deveria proteger a população e não expô-la. Então, aí de novo, Daniel, essa questão desse número de civis envolvidos no conflito, do jeito com tudo isso que eu narrei, e essa opinião, seria ingenuidade achar que dentro da Ucrânia, Volodymyr Zelensky é unanimidade, né? E você me mandou algumas informações interessantes hoje. Não é tão simples assim, né? Tem que ter mais cuidado com essas narrativas também, não é isso?
Sim, e aqui, gente, vamos deixar isso muito, muito, muito claro. A Ucrânia não atacou a Rússia. Os ucranianos não mereciam ser invadidos. Tudo isso. Tá? A gente tem comentado muito, é possível analisar o cenário estratégico sem concordar com A ou B. O que acontece é que em momentos de emoção, e é emoção mesmo aqui, de narrativa midiática, alguns dados vão ficando pelo caminho. existe gente na Ucrânia, gente, são ucranianos, foi uma ucraniana que deu essa entrevista numa TV francesa, por exemplo, não somos nós falando do que a gente, uma ucraniana dizendo não. Esse não é um regime que possa ser descrito como 100% democrático. Quatro canais de TV de oposição foram fechados pelo governo. Existem políticos da oposição que sofreram perseguições políticas, segundo quem critica o governo. Então tem que tomar muito cuidado. O Rodolfo trouxe um termo, acho que já faz umas duas lives, para mim virou tudo uma grande live, né? Mas importantíssimo, a gente não pode romantizar a guerra em nenhum aspecto, né? Romantizar o sacrifício, romantizar a liderança, romantizar sofrimento, porque ninguém que está lá está achando bonito, está sofrendo, né? Tem uma série de questões aí, e essa é uma delas. E é claro que certas questões vão sumir da mídia também, porque não interessam, né, a certos discursos. O que, reforçando, em absoluto justifica a invasão. Tem mil outras formas de alguma maneira, levar a né, resolver questões tais como problemas de representatividade na política e tal. Daí tem também toda essa questão de se a Ucrânia teria ou não movimentos neonazistas. A gente não pode confundir o movimento com o país. A gente não pode confundir o cargo do governo. Não, mas o Zelensky condecorou um cara que é um famoso neonazista. Zelensky é presidente, gente. Presidentes fazem coisas que eles fazem como cargo, não como pessoa. Eu não estou dentro da cabeça dele para saber o que ele pensa. Então, tem umas simplificações perigosas aí, né, umas visões binárias que são extremamente perigosas, e isso que a gente está trazendo para vocês é um ponto para pensar. Exato. Nesse sentido. E nós não estamos lá, né? A gente faz aqui um monte de coisa, a gente vai buscar as notícias, mas é importante ouvir também. Se tem uma ucraniana dizendo, olha, não é bem assim, um dado objetivo, por exemplo, justamente para entender, a gente publicou isso no nosso Twitter ontem. Nada justifica uma invasão, porque essa invasão está matando civis, gente. Isso precisa ficar muito claro. Isso é um ponto. Disso a transformar qualquer pessoa em herói vai um salto. A região do Donbass, que é a região separatista pró-Rússia, não participou de todas as últimas eleições da Ucrânia. Aí vem gente dizendo, ah, mas também se eles querem ser Rússia, então eles não têm que participar das decisões dentro da Ucrânia. Bom, por outro lado, eles são cidadãos ucranianos, porque aí fica engraçado, né? Ah, você quer ser Rússia, então não tem que participar. Bom, então me deixa ser Rússia, me deixa ser independente. Se eu não posso votar no meu país... Então, o seu argumento também não é... Tem sutilezas, a Exato. Gente vem batendo muito nisso, né, Rods? Tem questões que precisam ser analisadas com mais calma, o que, de novo, pela terceira vez, em absoluto, justifica a invasão. Uma invasão dessas é um absurdo em termos, né, de estados, de violações e tal. O que não pode é, com isso, transformar no mal absoluto e o bem absoluto e não olhar para o quadro, né, Rods?
É isso que foi o objetivo dessa fala que eu coloquei. Tomar cuidado com a ideia de que é unânime também. Não, existem críticos ali e tudo. E lembrando, resultado de eleição dura até os meses seguintes, porque se a economia não vai bem, se o desemprego aumenta, se a inflação começa a aumentar, a popularidade tende a erodir, né? O que se alcança no dia da eleição, a porcentagem de votos de eleição, termina nas semanas seguintes. Porque a partir do momento em que a economia não se desenvolve, a possibilidade de que aquele percentual de votos comece a erodir é quase certa. Isso é uma característica de regimes democráticos, isso é uma característica de sistemas políticos que têm eleições minimamente livres. Então, a gente não pode tomar o dado eleitoral como unir o país. Absolutamente, uniu o país naquele momento. Talvez tenha unido o país contra um candidato, mas não quer dizer que nos próximos meses ou até anos daquele governo, os eventos não venham a fragmentar. Então é só para deixar bem claro que não é muito arriscado comprar essa narrativa de que o presidente da Ucrânia estava acima de qualquer crítica dentro da Ucrânia, porque infelizmente Exato. É o que tem acontecido. E de novo, como o Daniel muito bem colocou, isso não quer dizer que a Rússia está certa. Não. 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 Né? Isso não quer dizer que a Rússia está certa. Mas é só para mostrar que tem nuances aí. Mas vamos lá, que são muitos dados ainda, Daniel.
Eu posso só responder um? Tem que tomar um cuidado também agora por outro lado, gente. Cuidado. Tá? Havia sim... neonazistas com assento no parlamento. Então a gente também não pode transformar isso em, olha, está vendo como a política ucraniana abriu espaço para os neonazistas no poder? Tinha um, o partido neonazista na Ucrânia é um fracasso eleitoral. Aliás, o nazismo como fenômeno eleitoral nunca foi majoritário, nunca foi nem majoritário. Na própria Alemanha, a gente já discutiu isso. É justamente disso que a gente está falando aqui, gente. O dado, mas tem neonazista no parlamento. Se tem 80 ou tem 1, isso muda completamente a nossa leitura da realidade. Então é super importante ir com calma. Eu estou dizendo porque a gente estava falando disso, pintou aqui no chat, e é importante, nem para um lado nem para o outro, né? A gente não está aqui para defender ninguém no sentido da paixão, pelo contrário, o que a gente está tentando é justamente trazer para vocês uma análise do cenário com toda a sua complexidade. Então é justamente nessas coisas que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, Rod?
Eu li um artigo hoje bem interessante que falava o seguinte, que bastidores, né, na ONU, na OTAN, dizem que não há uma confiança plena em conceder toneladas de armamentos para a Ucrânia, não havia, exatamente devido a algumas características do governo do Zelensky. Uhum. Então o Zelensky agora fala, pô, vocês não me apoiaram, mas nos bastidores se fala sim, porque talvez não fosse uma boa. Então, cuidado, né? Não há bonzinho e malvado em geopolítica. Há interesses, agressões, tudo isso. Quem sofre sempre? A população civil. Mas vamos lá, a Rússia deu uma declaração...
E é por isso que é um absurdo.
Rússia deu uma declaração dizendo que não vê nenhum desejo da Ucrânia encontrar solução. Óbvio, o governo vai lá, governo russo, e solta essa. Já o Zelensky diz para o seu lado que o desejo russo é apagar a Ucrânia e sua história, principalmente depois que foi realizado um ataque de mísseis russos a um memorial do Holocausto. Aí disse o Zelensky, abre aspas, eles não sabem nada sobre Kiev, sobre nossa história, mas todos eles têm ordens para apagar nossa história, para apagar nosso país, apagar todos nós. Então, você percebe aquele jogo de declarações também. Claro que houve esse ataque, isso não é mentira. Rússia diz que está pronta para as negociações hoje. Se, hoje seria quarta, mas ficou para quinta-feira. Em tese, começa amanhã, uma segunda rodada de negociações. Se, olha o que disseram as autoridades russas, os ucranianos aparecerem. Porque eles não vão aparecer. Porque eles não querem a paz. De outro lado, a Ucrânia diz, nós não apareceremos porque vocês não querem negociar. Então fica um jogo também nesse ponto. Uhum. O Sergei Lavrov, esse tá famoso, né? Falou que a Rússia não permitirá de forma alguma que a Ucrânia obtenha armas nucleares. Lembrando que foi em 94, né, que a Ucrânia fez um acordo abrindo mão dos seus arsenais nucleares.
Memorando de Budapeste.
É isso, né? Então, fica nessa, né? E a Ucrânia afirmou que tem o suficiente, os recursos suficientes para resistir na guerra. Aí isso, palavras do ministro das Finanças da Ucrânia. O Sergei Marchenko, que disse, temos um enorme apoio internacional, realizamos todos os pagamentos sociais, pensões, salários e apoio financeiro ao exército. Bom, esse é o cenário das declarações e das ações ligadas ao campo militar. Agora vamos lá para as sanções econômicas. Bom, Bolsa de Moscou não abriu negociações hoje, mais uma vez.
De novo.
Ficou fechada pelo terceiro dia consecutivo. Falamos ontem sobre a limitação de saques, né, em dólares, dinheiros que você pode levar para o estrangeiro e tal, 10 mil dólares. Mas hoje tem um dado interessante. Cotação do rublo chegou a 0,009 centavo de dólar. Zerou. Praticamente o rublo zerou. E aqui trago para vocês um gráfico mostrando a cotação do rublo hoje. Tá? Então sai de, né, exato, né, de 1,4 centavos, 0,012, zerou praticamente. Isso traz um problema gravíssimo para a economia. Tá? Então, mas vamos continuar que tem bastante coisa aqui no lado econômico. O Sberbank, que é o principal banco credor da Rússia, que empresta dinheiro para a Rússia, afirmou que não vai mais operar na Europa. Que está com problemas sérios na Europa, muito capital deixando o banco perdendo liquidez, então tchau. Isso, obviamente, é um banco que financia dívidas russas, né? A União Europeia começou a atacar também bancos e meios de comunicação russos, como as estatais RT e a Sputnik. Isso faz parte também do ataque ao sistema SWIFT, né, da suspensão da Rússia ao sistema SWIFT. E aí começam os reflexos nos negócios do petróleo. A empresa italiana Eni vai se retirar os 50% de suas propriedades. Ela é dona de 50% do oleoduto Rússia-Turquia. A ExxonMobil, né, que é pouco famosa, né, falou que vai começar a se retirar gradualmente do mercado e do campo petrolífero russo. As maiores companhias marítimas do mundo, Maersk, MSC, ACMA, CGM, estão interrompendo as entregas à Rússia. A Boeing suspendeu fornecimento de peças aéreas para russas, manutenção.
Isso é grave.
Manutenção de aviões. O Google está bloqueando também, nos seus mecanismos de busca, acesso às informações dadas por organismos estatais da Rússia. Twitter aderiu ao bloqueio que a União Europeia está colocando aos veículos estatais da Rússia. E, Daniel, Belarus entrando na dança das sanções. Uhum. A União Europeia aprovou novas sanções contra Belarus. Essas sanções elas terão principalmente como alvo figuras, pessoas e empresários que têm algum tipo de papel no cenário econômico ligado à guerra. Setores como, por exemplo, madeira, aço e potássio. E, na sequência, a União Europeia também fez uma lista de sanções, de punições, a 22 oficiais militares de Belarus, dizendo que esses militares, que são generais, estariam envolvidos também nesse cenário da guerra e estão sendo punidos. Quer dizer, Belarus entrou nessa também, né, Dani?
Sim, que inclusive um dos países que puxou esse bonde, e essa é uma das grandes mudanças geopolíticas que nós estamos vendo, a gente já comentou isso aqui, um dos países que primeiro tocou nesse assunto foi o Japão ao longo dessa semana. E eu falo do Japão com esse tom de um certo espanto, porque Japão e Alemanha, derrotados na Segunda Guerra, sujeitos a uma série de restrições em termos de tratados de armas, e a Alemanha incorporou isso à sua política de uma forma que agora está mudando bastante também, talvez a grande mudança no cenário político da Europa seja essa, depois a gente pode até aprofundar essa questão mais para frente, né? São dois países que estão se posicionando nessa crise, nesse sentido, e muita gente está olhando para Belarus como cúmplice, justamente porque o território russo, né, de Belarus está sendo usado para lançamento de foguetes, foi usado para os exercícios militares feitos antes da invasão propriamente dita. Belarus anunciou anteontem que deixa de ser um estado neutro e não nuclear, então Belarus está ali meio na sombra, porque por enquanto não é, né, o destaque, mas a Ucrânia garante, apesar do governo de Belarus negar também, que Belarus está sim, já tem forças de Belarus dentro de território ucraniano. Então também Belarus começando a entrar na dança, como o Rodolfo bem colocou.
Ainda no campo das sanções, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que o G7 está montando uma força-tarefa para se concentrar no congelamento e apreensão de ativos das elites russas. Aqui é interessante notar o ataque aos oligarcas. Então, organismos como o G7 começam a mirar em quem dá sustentação ao regime de Vladimir Putin. Então, eles vão começar a mapear onde estão investidos esse dinheiro. Lembrando que, se vários bancos russos estão desconectados do sistema SWIFT, fica praticamente impossível que esses oligarcas repatriem esses capitais, se eles estiverem aplicados no exterior, das mais diversas formas possível. E aí vem o G7 e, com uma força-tarefa, imagina-se que gigantesca, começa a mapear onde estão esses recursos, congelam os recursos e depois apreendem. O que é congelar? Não pode mexer. O recurso é seu, mas está congelado, você não pode movimentar. Apreender não é mais seu. Passou para a gente.
Confisco.
Isso é algo forte. Isso é algo grave. Na sequência, Daniel, notícia interessantíssima. Os Estados Unidos da América lançando uma força-tarefa em conjunto com o G7 para perseguir os oligarcas russos. Olha só o que foi dito pelo procurador-geral dos Estados Unidos, chamado Merrick Garland, abro aspas. O Departamento de Justiça usará todas as suas autoridades para apreender os bens de indivíduos e entidades que violarem essas sanções. Continua. O nome da tarefa, da força-tarefa, é Task Force Klepto Capture. Esse klepto é ótimo, né? Que vem de roubo, né?
É sensacional.
Força-tarefa para a captura do que foi roubado. Abro aspas de novo. Não deixaremos pedra sobre pedra em nossos esforços para investigar, prender e processar aqueles cujos atos criminosos permitem que o governo russo continue essa guerra injusta. Atenção para esse ponto que eu queria ouvir o Daniel também. No momento em que as sanções começam a atacar esses grupos de oligarcas, esses grandes capitalistas, fala-se em apreensão de recursos. Esse é um ponto. Segundo ponto, a guerra não saindo tão rapidamente como todos achavam que ia sair. Muitos acreditavam que seriam 2-3 dias de conflito mais intensos, Kiev cairia e a guerra iria ser resolvida de outra forma. Então a guerra se estendendo. Essa união do Ocidente maciça contra a Rússia. E aí você vê a China mudando de postura, dando declarações que há que se terminar o conflito, que tudo bem, está se abstendo em votações, daqui a pouco falaremos sobre isso, mas Daniel, todo esse cenário é claro que está sendo observado pela China, e a China começa também a mudar o seu discurso, né? Então, olha o que está acontecendo, o ataque não é mais somente ao governo Putin, ao dinheiro do governo, é agora aos oligarcas. Aí eu quero ver como ficam como fica a posição desses oligarcas, né, Dani?
Esse é o a China e o apoio interno ao Putin são as duas grandes incógnitas. Porque, de novo, nós estamos, ontem a gente comentou isso, nós estamos assistindo sanções nunca antes vistas, então é muito difícil de acreditar que o Putin tivesse colocado na conta sanções deste tamanho. Então, esse é um ponto para pensar. Agora, se ele tiver posto, vamos ver como é que ele consegue operar isso. O fato dele contar com a reserva, né, financeira do país, que não está toda no país, é realmente algo que pode ser o grande calcanhar de Aquiles dele. E a China, que é de certa forma, fiadora dessa invasão, em qual aspecto? É muito difícil acreditar que a China não soubesse. Por quê? China e Rússia, enfim, Vladimir Putin e Xi Jinping estiveram juntos na abertura dos Jogos de Inverno de Pequim, soltaram um manifesto sobre a ordem mundial, sobre a necessidade de rediscutir os poderes. Nesse documento está escrito que a China apoia uma série de reivindicações da Rússia, a Rússia também apoia uma série de reivindicações da China, e no começo do conflito, e vejam como a coisa muda em uma semana, a China, né, aumentou a importação de trigo, por exemplo, da Rússia, já que os embargos e as sanções começariam a afetar as exportações russas. Então houve, sim, como o Rodolfo colocou, uma mudança no tom chinês. A China começou calada e apoiando, e agora ela já coloca a diplomacia daquele jeito bem discreto, do tipo, precisa chegar num consenso, mas isso é uma mudança de tom. Se essa mudança de tom se traduzir numa mudança prática de apoio e as sanções tiverem o efeito que se espera sobre os oligarcas russos também, quer dizer, sobre a elite econômica que sustenta o Putin, aí a gente tem realmente dois fatores fundamentais nesse sentido. E aí, só para fechar, há quem veja aí também uma razão para o Putin estar acelerando o ritmo e tentar resolver essa questão, né, Rods?
A gente não pode esquecer também de Taiwan. Quando China diz que o conflito tem que se resolver o mais rápido possível e tal, é porque, sabe, analisamos em outros episódios já aqui, outros boletins, do impacto de tudo isso nas regiões separatistas dentro da China. E Dani, ainda no cenário internacional, né, das reações ao conflito, os Emirados Árabes Unidos suspenderam, né, a livre entrada de ucranianos em seu território e voltaram a exigir vistos. Né? Muitos viram, tem uma justificativa técnica, porque, em tese, muitos países do Oriente Médio não dão livre acesso aos seus territórios a habitantes que fogem de regiões em conflito, tal. Tem uma questão técnica. Mas muitos viram nisso uma resposta dos Emirados Árabes Unidos apoiando, em tese, a Rússia nessa medida. Vamos lá. Muita coisa hoje, gente. Vamos lá. Agora vamos aos pacotes de ajuda, a tudo aquilo que os organismos multilaterais estão tentando reunir para enviar à Ucrânia. Banco Mundial e FMI estão dizendo que precisam se organizar urgentemente e alertam para o chamado período traiçoeiro que viria na esteira da guerra. O que eles dizem com isso? Um período que pode levar a uma grave crise econômica, que pode corroer a liberdade, plá, plá, plá. Então, já tem o Banco Mundial FMI pintando na área. O Banco Mundial está falando de um pacote de aproximadamente 3 bilhões para a Ucrânia, 3 bilhões de dólares, sendo que 350 milhões seriam em fundos imediatos. A gente não conhece as condições desses fundos, como seria feito. A gente sabe que mesmo na situação de guerra é praticamente impossível que esses bancos concedam esse dinheiro sem alguma contrapartida, né, Daniel? Então, tem também os tratados e tudo isso sempre fica muito... O Daniel tem um Dani News aqui falando como funcionam esses bancos com o Banco Mundial, FMI. Então, vamos lá. A Comissão da União Europeia propôs que os ucranianos recebam direitos de residência temporária. Óbvio, né, por tudo que está acontecendo, pelo número de refugiados já chega a 800 mil. Então, seriam vistos temporários. Aí, muita gente colocando, mas peraí, por que temporário? Quanto tempo vai durar? Né? Se a pessoa não quiser voltar para a Ucrânia? Mas são os debates que rolam aí. Né? E tivemos o discurso do Biden no Estado da União, na noite, né, desta terça-feira, na madrugada de quarta. E o Biden, óbvio, condenou a invasão ucraniana e colocou uma frase que eu abro aspas aqui, palavras de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Ao longo de nossa história, aprendemos esta lição. Quando os ditadores não pagam um preço por sua agressão, causam mais caos. Eles continuam se movendo e os custos e ameaças para a América e o mundo continuam aumentando. O que ele quis dizer com isso? Que Putin é um ditador. Lembrando que isso é muito importante dentro da retórica de um país como os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre trabalham com a ideia de que democracia e capitalismo andam em conjunto. Durante toda a segunda metade do século XX, essa era a tônica. Inclusive, uma tônica que dizia: é mais fácil primeiro desenvolver o capitalismo e depois a democracia do que o contrário. Isso explica muito alguns posicionamentos estadunidenses durante as décadas de 1950, 60 e 70, pelo menos comecinho de 70. Mas enfim, democracia é um fator que para a história da diplomacia estadunidense é inegociável. Então, ao classificar o Putin de ditador, não tem mais negociação nesse sentido, é um ditador. O que isso pode significar? Isso é uma porta aberta para caso o conflito enfraqueça Putin, ele seja retirado do poder. Como a gente não sabe? Estou colocando só o que isso abre de possibilidade. Chamou ditador. Né? Que é importante, né, Daniel? Porque, né, eu posso usar vários termos. A hora que eu falo ditador, na história dos Estados Unidos, está muito claro nesse sentido. Aí, obviamente, a contraparte, né, ao lado ali, melhor dizendo, de Joe Biden, também tivemos a fala de Boris Johnson no parlamento britânico, falando que Putin é culpado por crimes de guerra. Abro aspas para as palavras de Boris Johnson. O que já vimos do regime de Vladimir Putin no uso das munições que eles já lançaram em civis inocentes, na minha opinião, já se qualifica totalmente como um crime de guerra. Daí para virar crime contra a humanidade, é um tirico. Então isso abre espaço também para ações que já estão sendo movidas em tribunais internacionais. Daniel, duas declarações absolutamente fortes. De novo, não estou falando que o Biden vai querer tirar o Putin do poder, mas só que esse tipo de discurso abre espaço e está em consonância com Boris Johnson. Então é um ditador e todo ditador comete crimes de guerra. Então junta as duas coisas e vai lá, né?
Sim, e aí entra toda essa questão que nessa guerra mais importante do que qualquer outro conflito que a gente já tenha visto, porque, gente, de novo, esta é uma guerra que ocorrem na Europa, por isso tem mais cobertura da mídia. Rodolfo muito bem apontou isso nas nossas lives anteriores, eu de novo não me lembro exatamente em qual, né? Lá vamos nós para uma semana, mas esse é um ponto importante. Ah, mas essa guerra está sendo muito mais coberta do que outra. Sim, ela acontece na Europa, e esse sim não é que ela merece ser mais coberta, é pelo simples fato de que a gente sabe que a mídia funciona assim, né? Que o fato de ocorrer num país europeu dá mais destaque, do fluxo de refugiados chegar à Europa dá mais destaque, então tem uma questão importante aí, e isso fez da questão da linguagem e da mídia algo muito importante nessa crise. Então, quando você tem dois líderes importantes, como Boris Johnson, né, e o Biden, usando estes termos, classificando assim, isso vai criando, né, um cenário que faz parte também disso. E é bom pensar em geopolítica. Quer dizer, Biden e Boris Johnson são os líderes de dois dos principais, se não os principais países ocidentais. Então, eles estão também aí aproveitando algumas questões. E aqui, de novo, gente, a gente fala assim, o pessoal às vezes entende mal, então a gente já aprendeu a falar se protegendo, né, Rods? Ah, mas claro que é ditador. Eu não estou dizendo que não, nem que sim. Agora, não dá para separar o universo político doméstico da narrativa, né, Rods?
Posso fazer uma observação? Mal. Uma observação. Não tomem nada pelo valor de face. Quando eu digo Exato. Que democracia é um valor negociável para o Biden... Entende-se, democracia nos termos que eles entendem por democracia. Uhum. Ninguém está aqui fazendo uma disputa sobre o conceito de democracia.
Exatamente. Então,
não tome a declaração pelo valor de face. Ah, vocês estão concordando com isso? Não. É que os Estados Unidos sempre trazem a bandeira da democracia como eles entendem. E como eles entendem? Da maneira deles. Então, Exatamente. Há que ter um cuidado também, né? É o famoso não mate o mensageiro. A gente traz Exato. A declaração e coloca... né? Então calma, gente, calma, né? É. Muita calma. O Putin vai falar que ele tá protegendo a população russa de um governo que tem infiltração nazista, parará. Você compra esse discurso do Putin? Não, mas a gente vai falar assim, olha, quais são os argumentos de Putin? Esse. Qual é o do Biden? Esse. Então a gente vai mostrando as narrativas. É óbvio que o termo democracia é altamente flexível
Nossa.
Na boca de muita gente. E o termo ditadura também. Então,
Exatamente.
É isso que a gente, né? Fazendo uma brincadeira naquela famosa música dos Titãs, né? A maior banda de todos os tempos da última semana. O ditador de hoje pode virar o herói democrático de amanhã.
O que já aconteceu mais de uma vez.
E vice-versa.
Né? E vice-versa. E tem um uso doméstico, né? O Biden estava despencando em popularidade. Exato. Ele acabou de encontrar. E vocês, por favor, não sejam ingênuos a ponto de pensar que isso não serve. O que não tira o fato da agressão russa ser uma agressão. Muito bem. O Boris Johnson também estava sendo muito criticado, inclusive porque recentemente,
plena
pandemia...
A festa!
Fez uma festinha que pegou muito mal, porque aquela história, né? O líder tem que dar exemplo, espera-se... Em vários países que os líderes deem exemplo, nem sempre acontece em vários países, esse é um ponto para pensar. E é muito interessante pensar também a questão da linguagem em duas outras...
Daniel, você travou um pouquinho, volta um pouquinho, por favor. Duas questões que você ia colocar?
Em duas questões bastante interessantes nisso. Primeiro, o Rodolfo já levantou, na verdade, uma delas, que é essa consonância em chamar, né, o Putin de ditador, e agora... Olha como se estimula o recado para certos lugares. O Biden tem usado muito a expressão a guerra de Putin para separar os russos, o que, aliás, é muito justo nesse aspecto, separar a população russa das ações do seu governo, e aos poucos, e não é uma crítica, acho que é até uma questão de é muito interessante de pensar, devagar, a imprensa começa a adotar o nome Kyiv em vez de Kiev, porque Kiev é o nome russo. Kyiv é o nome ucraniano, e você começa a perceber no Twitter, nas redes sociais, as pessoas corrigindo, chamar de Kiev, chamar pelo nome russo, o nome... Então tem também uma coisa da identificação com os ucranianos, de chamar a capital pelo nome que eles usam, isso tudo compõe um universo de comunicação que nem sempre é tão aflorado, nem sempre é tão patente, mas é super importante, né, Rods, o peso que isso vai criando na narrativa é super importante.
É super importante, por isso que a gente, né, coloca as declarações e depois analisa. Uhum. Mais alguns dados importantes sobre declarações oficiais e ajudas também. Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, eu acho que se fala assim, né? Essas pronúncias são sempre muito complicadas. Ela disse que está doando o salário dela para os esforços de ajuda na Ucrânia. Esse é aquele ato simbólico que visa marcar uma posição, né, Daniel? Mostrar que, né, olha, estamos apoiando. Agora, o ponto mais interessante de tudo isso, pelo menos para mim, já respondendo algumas perguntas que muitos de vocês devem estar se fazendo. Mas por que a Rússia não fecha a torneira do gás, então? Por que a Rússia não faz tudo isso? Não responde à altura. Já que está sofrendo sanções, ela pode cortar o gás. Muito bem. A Alemanha está preparada se Rússia interromper as exportações de gás, disse o ministro da Economia alemã. E aí, olha o que falou o senhor Robert Habeck. Foi questionado pela estação de rádio, lá vou eu falar em alemão agora, Deutschlandfunk, sobre o que o governo faria se a Rússia interrompesse as exportações de gás. O que respondeu o senhor Habeck, abro aspas, estamos preparados para isso. Posso fornecer aquecimento, gás, para o inverno e o verão atuais. Para o próximo inverno, teremos outras medidas. Portanto, continuou, também estamos tomando preocupações para o pior caso, que ainda não aconteceu, porque os russos estão entregando gás. Uma declaração como essa quer dizer o quê para o Putin? Corta, para agora a gente tem. Está acabando o inverno, para agora a gente tem. Estamos tomando outras decisões. Isso é interessante, né, Daniel?
Sim.
Essa declaração também. Importante.
Sim, ainda mais na Alemanha, né? Porque a Alemanha tem, a gente cobriu aqui também a questão da eleição do chanceler alemão, do Olaf Scholz, que é outro político que encontrou nessa crise, e de novo, todos os comentários já fez aqui, mas ele encontrou aqui um trampolim super interessante, porque não é fácil pegar a Alemanha depois da Angela Merkel. Scholz era visto como um cara um pouco apagado, ele vinha sendo criticado pela mídia alemã por ser um cara muito hesitante em alguns aspectos, e de repente ele assumiu, né, uma postura bastante ativa nessa crise, tirou a Alemanha de um papel histórico de buscar sempre o soft power, sempre o diálogo. Então Olaf Scholz também é alguém que vem se destacando, o governo francês inclusive comemorou, como porque a Alemanha era vista como um pouco egoísta até na Europa, em pensar muito em si mesmo, não querer se envolver e de uma certa forma ter dado espaço para a Rússia crescer, esse é um ponto fundamental, e agora vem a Alemanha com essa questão, que pode refletir diretamente tanto numa aceleração das energias, tais como solar, eólica e tal, mas também, e aí seria uma discussão grande dentro do governo alemão, a nuclear. A Alemanha desligou as nucleares, né? E agora, fala, olha, você está com aquela cara ligada.
E ele disse que ele vai reativar uma série de usinas a carvão.
Se precisar.
Como é que fica a coalizão com os verdes aí? Que a gente fez uma análise sobre a coalizão que colocou o Olaf no poder, e falava dos verdes e tal, e de repente, olha, nessa situação... E aí a gente comentou muito aqui nos bastidores, né, Daniel, esse cenário, a energia nuclear, né, todos os problemas inerentes a ela e tudo isso, então desativa. Tem o gás que vem da Rússia e tal. Numa situação como essa, além de, né, muita gente olhar para o passado e falar erramos em relação ao nuclear, do ponto de vista estratégico, não ambiental... Sim. Né? Os caras vão reativar usinas de energia de carvão.
Carvão.
Emissão de CO2, gás estufa, com todas as consequências climáticas que já estão. Gente, é um cenário que vai se tornando cada vez mais caótico, porque nós estamos falando de quantas crises em camadas de crises que vão surgindo aí. Vamos por mais uma, Daniel? Vamos por mais uma? Hoje a Assembleia Geral, em sessão extraordinária, fez a votação de uma resolução condenando a invasão russa à Ucrânia. 141 países a favor. Quando essa moção foi feita, essa resolução foi feita, existem os países patrocinadores, que são aqueles que redigem a moção, e existem os países chamados de copatrocinadores, que são aqueles que não redigiram, mas se colocam amplamente favorável ao conteúdo da resolução. O Brasil não esteve entre os copatrocinadores. Ele votou favorável à resolução, mas não esteve, não se colocou como um copatrocinador. Bom, 141 favoráveis, 5 contra, 5, né? Síria, a própria Rússia, Coreia do Norte, Eritreia e Belarus, e 34 abstenções. Dentre as 34 abstenções, você vê aí vários países do Sudeste Asiático, também do continente africano, alguns dizendo que se abstiveram porque, apesar de condenar a guerra, entendem que os esforços pela paz não estão sendo feitos da maneira como deveria ter sendo feitos. Enfim, esse é o placar. 141, 5 contra, 34 abstenções. Lembrando que a Assembleia Geral não tem poder vinculante. As decisões que a Assembleia Geral toma não necessariamente se refletem em ações efetivas, simples assim, mas demonstra um isolamento muito grande da Rússia e demonstra, né, uma unidade diplomática que, óbvio, tem efeito, né, Dani?
Sim, e que seria, a gente falou bastante disso ontem, inimaginável uma semana atrás. Ninguém, todos os especialistas apontavam para um outro cenário. Este cenário aí, a gente veio listando, gente, de coração, dá uma olhada nas outras lives, porque assim, empresas se posicionando, países se posicionando aqui na Assembleia Geral de forma maciça, nós estamos assistindo a um movimento que é raríssimo, único, nesse sentido, tá aí, é só você, não precisa nem ler os nomes, é só bater o olho no visual, né? É só comparar o que tem de verde com o que tem do resto, que você vê, como o Rodolfo colocou muito bem, que a Rússia está bastante isolada nesse aspecto. E o mais importante, né, isolada não só pelo número, e aqui sem nenhum preconceito, estou falando de economia, isolada em termos de poder mesmo. Né, quem se absteve ou votou contra são países. A China é a grande exceção entre as abstenções, no sentido de ser um país de muito destaque. De resto, são países com pouco destaque econômico, pouco destaque geopolítico, em termos de projeção de poder. Então, isso é um tipo de isolamento a mais. Não, ele não é só numérico. Dentro de quem se absteve, com a exceção da China, ou quem foi contra, não há grandes potências, não há, né, de novo, com a exceção da China, super economias, e isso é complicado, que, por exemplo, sobra que válvula de escape sobra para a Rússia no sentido de buscar mercados? Complicado, bem complicado, se você der uma olhada aí. A Índia tem uma questão militar, se alguém estivesse perguntando sobre a Índia, de compra de equipamentos da Rússia, é uma economia importante, sim, mas sozinha, né, não resolve, não é o principal parceiro econômico. É um país de muita população, mas não é um parceiro econômico de destaque, exceto pelo campo militar. Tem a China, o resto são países que não se destacam imensamente no cenário, né, Rod?
Exato. Só um detalhe que não falamos sobre a economia, que é importante retomar. Lembrando que a Rússia tem driblado parte das sanções econômicas no mercado de criptomoedas. Esse é um outro fator que também entra nessa guerra, as criptomoedas, que é uma questão importantíssima, não só no cenário econômico, como agora, por exemplo, também no cenário político-militar. Então há a conferir. Exatamente. Também os próximos desenvolvimentos sobre as criptomoedas. Mas vamos lá, pessoal, que é bastante coisa, estamos quase com uma hora aqui. Agora, algumas questões ligadas a situação humanitária da guerra. A capital, Kiev, né, o Kiev, o Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento pedindo que o Papa Francisco converse com Putin, pedindo para que a Rússia permita a existência de corredores humanitários. Uhum. Corredores humanitários para levar o quê? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a primeira ajuda médica para a Ucrânia chega nessa quinta-feira, chega amanhã. Um carregamento de medicamentos, 6 toneladas de suprimentos para atendimento a trauma, cirurgias de emergência e oxigênio. Por que oxigênio? Pandemia de coronavírus. Tem aumentado também o número de pessoas que têm morrido por falta de oxigênio, porque já está ocorrendo.
Porque os abrigos são subterrâneos, né?
São subterrâneos. Olha a superposição de crises. Então, uma guerra que gera uma crise humanitária. Quando se pensa em crise humanitária, pensa-se nos mais de 870 mil refugiados, segundo o Acnur, sendo que 450 mil indo para a Polônia. Mas não é só isso. Tem também a crise de quem fica, de quem é ferido. Estamos em plena pandemia. Então, vão se somando camadas de crise. Acho que esse cenário é extremamente importante. Esses corredores humanitários. Não tivemos acesso aqui a uma resposta russa sobre isso. Mas, geralmente, num cenário de guerra, há muita desconfiança sobre esses corredores humanitários, porque eles também podem ser utilizados para o envio de tropas, desculpa, de armamentos, envios de, enfim, suprimentos militares.
E tropas mesmo.
E tropas. Então, fica muito complicado. Como há, de parte a parte, já está provado que a Ucrânia não confia em nenhuma declaração da Rússia, e a Rússia não confia em nenhuma declaração da Ucrânia, um pedido como esse, e olha a quem, né, a Ucrânia foi pedir auxílio, ao Papa. Exato. Lembrando, Polônia é um país essencialmente católico, não podemos esquecer que Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, que é santo, era polonês. Não podemos esquecer do envolvimento político de João Paulo II na luta contra o socialismo. Ele é uma pessoa Exatamente. Muito importante e responsável pela vitória de Lech Walesa nas eleições ali em 1989 na Polônia, do Sindicato Solidariedade. Né? Então, o Papa João Paulo II é uma figura, assim, quase que unânime dentro da Polônia. E aí o Zelensky pede o apoio ao Papa, é católico, poloneses, a Polônia recebendo 450 mil ucranianos, nada disso é à toa. Tudo isso tem um lado simbólico, mas tirando tudo isso, deixando isso à parte, é uma crise humanitária, é uma crise humanitária. E aí, haverá ou não a constituição desses corredores humanitários? É uma sinuca de bico, né, Daniel?
Sim. Que a grande questão qual é? A Rússia. De novo, a Rússia, ao mesmo tempo que ela tem um discurso de não querer ferir os civis, tem toda essa questão da desconfiança, que o Rodolfo bem colocou, todo corredor humanitário pode ser usado também para transportar pessoas e armas, e até os chamados recursos não letais, kits de primeiros socorros, isso, claro, atrasa o sucesso russo nessa guerra. Estou falando aqui do ponto de vista da Rússia não aceitar esse corredor. Ao mesmo tempo, o não aceitar cria um peso maior para a Rússia por conta de ser ela responsável pelo ataque. Isso acho que não tem muito como questionar aqui, gente. Fora do cenário estratégico, fora da disputa entre as grandes potências, o fato é que foi a Rússia que atacou. Então fica uma situação, sim, que o Rodolfo bem colocou, que é uma sinuca de bico.
E lembrando, se eu não me engano, o último dado que eu vi, eu posso estar desatualizado, mas se eu não me engano, a população que se declara católica na Polônia equivale a quase 80% da população, católica apostólica romana, não católica ortodoxa. Né? Então, são atos simbólicos. Mas, enfim, essa questão humanitária, ela é gravíssima, e durante todo esse cenário do conflito, claro, as notícias sobre a pandemia vão ficando em segundo plano, mas né, temos pontos importantes a discutir. E só para completar o cenário, nos esportes, teremos agora os Jogos Paralímpicos de Inverno, e os russos competirão como atletas neutros. O Comitê Paralímpico Internacional disse que eles poderão competir desde que compitam como atletas neutros, né? A questão da neutralidade aí. Então, Daniel, esse é o cenário. Para amanhã temos previsto novas negociações de paz. Novas negociações de paz a conferir e esperar para ver o que acontece agora na madrugada de hoje, na noite madrugada de hoje, com o deslocamento maciço, mais intenso, melhor dizendo, de tropas russas no território ucraniano, e as cidades, como colocamos no começo da live, Kiev, Odessa, Kharkiv e outras, já apresentando sinais evidentes de desgaste.
Sim.
A conferir. Dani, rapidamente, foi feita uma pergunta aqui sobre a questão dos nacionalismos. Não dá para fazer essa resposta aqui agora, até porque a única coisa que eu coloco, e coloquei em outras lives, é que esse conflito pode trazer à tona, de volta, vários sentimentos nacionalistas que não estavam completamente esquecidos, que sempre são latentes nos países do leste europeu, não só lá, mas principalmente lá. Alguns já começam a aparecer na sua forma mais torpe, que é a forma racista. Temos visto aí toda a segregação que acontece no embarque dos trens que levam os refugiados. Não podemos esquecer que o racismo, ele costuma, covarde que é, se revestir de uma roupagem nacionalista muitas vezes. Então, nesse sentido, acredito que os próximos meses, principalmente em países que recebam um grande número de refugiados e que tenham eleições no horizonte deste ano, o discurso nacionalista pode recrudescer, sim. Isso seria um golpe muito duro, por exemplo, para o discurso da União Europeia, que fala do espírito europeu e tudo isso. Sim. Acredito nisso, não sei se o Daniel concorda com essas possibilidades, Dani.
Eu acho, Tata, existe um discurso hoje que a União Europeia está mais unida do que nunca, de fato há uma união muito grande, mas em política, gente, o que vale num momento desmorona no outro. Passada a crise, vindo os impactos econômicos, vindo essas questões, pode perfeitamente haver um recrudescimento, até porque o nacionalismo na Europa vem em crescimento, não é de agora. Na verdade, essa união da Europa em torno da crise da Ucrânia, ela é inclusive fora do padrão do que estava acontecendo, né? Que no sentido da gente pegar aí os últimos anos, né? Então a gente tem esse ponto também para trabalhar. Posso trazer só mais três pontos rápidos aqui?
Claro, querido, gente... claro.
Porque essa pauta do esporte, eu acho que era a nossa última pauta, né?
Sim.
Ainda dentro dos esportes, fazendo a ponte, Abramovich pôs o Chelsea à venda com a promessa de reverter o lucro para a Ucrânia. Então a gente já tem aí, bem ou mal, um milionário russo, né, se desfazendo, né, do time de futebol do qual ele é um dos, enfim, sócios ou donos, né, e a promessa é que o time, se vendido, ter, né, o lucro líquido, isso tá colocado na notícia, seria usado para ajudar as vítimas do conflito na Ucrânia. Vejam que é mais uma tomada de posição interessante nesse sentido. Enquanto a gente fazia a live, parece que finalmente o Ministério da Defesa Russo, ou quem quer que seja a autoridade por trás disso, divulgou os primeiros números, talvez numa resposta, talvez, vejam como se faz a guerra de notícias, gente. A Ucrânia disse hoje que tinha já 5.800 baixas russas, lembrando que baixas para os militares são o soldado incapaz de combater, morto ou ferido. Né? Isso é super importante, não são 5.800 mortos, mas se não pode estar em combate, então é baixa. Esse foi um dado que a Ucrânia hoje divulgou. Teria havido, então, a destruição até aqui de 30 aviões russos, 31 helicópteros, 211 blindados, que não ficou muito claro exatamente se seriam tanques, transportes de tropa, e é melhor jogar o número como blindados, porque você não faz a distinção, o número fica maior. Não estou, né, colocando como estratégia de comunicação. E, enfim, 5.800 baixas russas. Aí agora parece que finalmente os russos se pronunciaram. Teriam sido até agora 498 soldados russos mortos em combate e 1.500 feridos, quer dizer, menos da metade do que a Ucrânia divulgou. Interessante porque justo hoje que a Ucrânia divulgou esse número de russos mortos, a Rússia pela primeira vez divulgou um contranúmero que é menos da metade. Então você tem também aí uma questão de se tornar necessário rebater o argumento do outro lado. E a Suécia aponta para a violação do seu espaço aéreo por caças russos no Báltico hoje, o que faz parte dessas questões, né, das provocações e das pontadas, e é esse o medo, né, isso faz parte da escalada. A Suécia, que não é da OTAN, mas está mandando armamentos para a Ucrânia e manifestou interesse de se aproximar da OTAN, de repente caças russos violam o seu espaço aéreo lá no Báltico, né? A Suécia está longe do cenário do conflito. Provocações de parte a parte, cada lado entende o outro como provocação, mas esse é um dado que é interessante para trazer também. Diga, Rhodes.
Não, você falou do Báltico, eu apontei para cima, lá em cima do Báltico.
Exato, porque é completamente fora do radar da guerra aí, e aí a gente tem essas questões. Então essas são notícias que foram aparecendo agora enquanto a gente fazia a live, achei interessante trazer, em especial essa questão dos russos terem divulgado pela primeira vez o número de mortos e ser menos da metade do que a Romênia divulgou. Você percebe aí a guerra de propaganda, opa, não podemos deixar o mundo achar que morreu tudo isso de russo, enfim, tem esses números começando a aparecer. Mas era isso.
Era isso. Lembrando, pessoal, que essa aqui é a oitava live, nona live, sobre a questão da guerra. Então, nós analisamos algumas perguntas, como o Daniel colocou, que vocês fizeram hoje, já estão analisadas em outras lives, em outros vídeos. Sim. Também. Né? Então, não dá para a gente retomar sempre, porque o volume de notícias novas que vão chegando e a gente sempre quer trazer para vocês aqui nessas lives um resumo do que aconteceu no dia, com algumas análises, obviamente, do ponto de vista sociológico, histórico, geopolítico, estratégico, mas trazer as novidades, né? Então a ideia dessas lives diárias é exatamente essa. Sobre a live de amanhã, a conferir o horário ainda, porque depende do que acontecerá nessa noite e madrugada. Dependendo de como as coisas se desenrolarem, a gente pode fazer uma live extraordinária, a gente pode fazer live um pouquinho mais tarde para coletar mais informações e tudo isso. Mas o que não há como a gente deixar... Não há sombra de dúvidas, estaremos no ar amanhã. Mais sim, uma live, exatamente. Trazendo primeiro o resumo das notícias, depois, durante as notícias, algumas análises e, claro, torcendo para que sejam notícias melhores. É sempre esse o nosso desejo. Precisa. Lembrando que amanhã talvez tenha uma rodada de negociações entre os enviados do Kremlin e os enviados da Ucrânia. Tá bom, pessoal? Eu já vou me despedindo por aqui, agradecendo sempre a presença de todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela credibilidade que vocês nos emprestam. Se estamos aqui, é porque vocês estão também. Então não tenho dúvida que a presença de vocês é algo fundamental. Espero que esse resumo de notícias tenha ajudado a compreender o que foi esse sétimo dia do conflito. Amanhã estaremos de volta. Agradeço demais a presença da Ariela nos bastidores, sempre muito ativa nos chats e atenta a todos os detalhes. E também ao meu querido Daniel, sempre sendo muito generoso aqui nas colocações e nos ajudando a compreender tudo isso. É isso, pessoal. Dani, valeu, querido.
Eu que agradeço, meu querido Ari, mais uma vez, obrigado também por estar sempre conosco aí, nos bastidores, sempre dando esse suporte, ajudando na divulgação, né? E todas vocês, mais uma vez, passamos de 1.000 pessoas aqui, aproveito para agradecer, Paulo, muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo, pela doação que aparece aí agora no chat para quem está conosco ainda. Então, é isso, diga, Rhodes.
Sobre o HO Debates, em tese tem amanhã. Em tese está mantido. A não ser que o dia seja um negócio, né, de ponta cabeça, em tese está mantido, tá bom? A gente vai comentando
ao longo do... Né?
Talvez gravado, mas em tese está mantido, beleza? É isso, Dani, desculpa interromper, isso, gente, era só para responder isso.
E Mayara, obrigado também pelo apoio aí que acaba de chegar, gente. Muito obrigado a todos vocês, todas vocês, quem chegou hoje no canal... Fique atento aí às notificações, dá uma olhada no nosso Instagram, no nosso Twitter, que a gente vai se comunicando pelas nossas redes com vocês. Por hoje a gente encerra aqui, essa quarta-feira de cinzas. Amanhã estamos de volta com vocês. Um grande abraço a todos vocês, todas vocês. Boa noite.